Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigada pela paciência de vocês. Espera uma coisinha, espera outra. Isso é uma bênção, né? Mas eu quero dizer para as mulheres, meu marido já ora pelos meus cabelos há muito tempo. Eu acho que de tanto ouvir as minhas reclamações, né? Quando você arruma o cabelo e aí começa assim a dar um calor aqui, aí estraga o cabelo todo. E aí eu reclamo e ele diz, oh, Senhor, muitas vezes ele põe as mãos e fala, Senhor, abençoa o cabelinho da minha esposa. Irmãos, ore pelo cabelo da sua mulher. Porque é uma coisa importante para nós. E às vezes eles estão absolutamente rebeldes. Não nos atendem. Né? Mas o Senhor é bom. Isso é um detalhe. O Senhor é bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler no livro de Salmos, o Salmo de número 147. E eu vou ler um versículo apenas. Queria que você abrisse Salmos 147. Eu quero ler o versículo 3. Vou esperar que você encontre. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ele sara os que têm o coração quebrantado ou entristecidos e trata das feridas deles. Vou ler de novo. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. E nós já temos orado e eu sei que o Senhor vai me usar porque Ele é misericordioso e Ele quer abençoar a sua vida. Mas eu queria falar com você que pense comigo que uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo, por si mesma e para Deus, uma das melhores maneiras de você servir a Deus é deixá-lo curar a sua vida, curar a sua alma. E aí, então, ser um exemplo para outras pessoas daquilo que Deus fez em você e pode, assim, fazer na vida dessas pessoas também. E eu hoje, eu quero falar sobre isso, sobre a cura da alma. A cura da alma. É importante a gente falar sobre isso, porque Deus quer curar, a Bíblia fala que Ele quer curar as feridas do nosso coração. Ele quer curar a nossa vida, Ele quer curar a nossa alma. Se você que está aqui já é uma pessoa curada de alma, então preste atenção, para que você, porque você vai ser usado, vai ser usada para aquele que Deus te enviar para propagar essa verdade. Que verdade? A verdade que o Senhor quer que sejamos inteiros, completos e não quebrados. Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou por nós, não só para que nós pudéssemos ir morar com Ele no céu, irmãos. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que nós tenhamos uma vida e uma vida sarada, curada, que vale a pena viver enquanto nós estivermos aqui a caminho do céu. Nós estamos no caminho do céu e nesse processo do caminho do céu nós podemos viver uma vida curada, uma vida saudável. Deus pode usar você para que alguém da sua família, da sua casa, tenha cura da alma. Eu sei que nesse auditório nós temos muitas histórias de vidas e histórias de vitórias alcançadas. Ainda hoje de manhã, quando terminou a nossa reunião, veio um dos nossos irmãos, um senhor já, e ele veio com muita alegria me dizendo, olha, eu um dia quero contar a minha história, porque eu era uma pessoa terrível, eu fiz coisas muito ruins, mas o Senhor transformou a minha vida. E ele disse assim, o Senhor curou a minha alma, o Senhor transformou a minha vida. E eu combinei com ele, falei, nós vamos marcar um gabinete, eu quero eu e pastor Ari sentarmos, porque eu quero ouvir toda essa história de transformação não é? Talvez tenha pessoas aqui que tiveram a sua alma totalmente curada ou que estão vivendo este processo de cura, porque foram muito machucados, sofreram muitos ataques, a sua alma está muito ferida e você está neste processo de cura. E também pode haver pessoas que pensam, eles imaginam um Deus que não tem outro interesse, ou que só tem o interesse de te salvar e levar para o céu. Mas não, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele quer nos abençoar nesta terra também. O que tem no céu, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não é? Não, o pensamento não chegou ao pensamento, você jamais presenciou. É algo inédito, inimaginável. Mas para esse tempo, o Senhor tem cura para a nossa alma. E muitos cristãos vivem assim, quebrados por dentro. E, irmãos, é triste nós vermos um pecador quebrado, mas eu acho que é pior ainda ver um santo, um servo de Deus quebrado, vivendo todo bagunçado, vivendo todo destruído. Aí eu acho que é realmente lamentável. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, eu e você, nós somos a propaganda de Deus para o mundo. Você é o outdoor do Evangelho para o mundo. A sua vida precisa refletir a bondade de Deus, precisa refletir a misericórdia de Deus, precisa refletir o amor imensurável do Senhor. Você é a melhor propaganda do nosso Deus. Você é o outdoor do Evangelho. Lá fora, nós somos chamados de embaixadores. O embaixador é aquele que representa um país, é aquele que está mostrando o que é o seu país. Nós não somos deste mundo, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então as pessoas têm que olhar para nós e dizer: há alguma coisa diferente em você. Eu sinto que tem uma coisa diferente. E você poder dizer: sim, você está certo. O que há em mim é a presença do Espírito Santo de Deus. É o meu Jesus habita em mim. Então nós somos a revelação de Deus aqui nessa terra. E é importante que você esteja curado, com a sua alma curada. E eu vejo que Deus, Ele está fazendo um apelo para o mundo através de nós, através de mim e de você. Deus quer chegar lá onde você trabalha, através de você, da luz que brilha através de você. Deus quer chegar ali no seu bairro através de você. Deus quer chegar nos lugares onde você frequenta. Ele quer chegar através de você. Por isso que é muito importante que, para o nosso bem e para o plano de Deus aqui, que você, e mesmo que você nunca tenha feito isso antes, mas que você faça hoje, o de tomar uma decisão, a decisão de que você vai até o fim dos seus dias com Deus. Decida isso: eu vou até o fim dos meus dias com Deus. E você vai ser tudo o que Deus quer que você seja nele. Amém? Deus tem planos de usar você, de abençoar a sua vida. Mas se você cultiva todas as suas enfermidades interiores, e eu falo do seu emocional, dos seus traumas, se você não permite que o Espírito Santo conserte isso, cure isso, se você vai ficando incompleto, você vai vivendo sem viver tudo o que é para ser vivido. O Senhor tem novidade de vida para nós. Novidade de vida é uma alegria para todo dia. É uma coisa nova todo dia. E nós precisamos ser treinados para olhar para a nossa vida dessa maneira. Deus quer usar você. Que você não vai viver cheia ou cheia de dores, ou de segredos, ou de mágoas, ou de arrependimentos, de culpas, de revoltas com o seu passado, mas você vai viver até o fim com Deus. E o que você vai ser uma pessoa inteira, feliz, uma pessoa forte e também confiante. Você crê nisso? Você deseja isso para você? Você também vai ficar, quando o Senhor cura a nossa alma, você vai ficar com a sua cabeça erguida. E sabe o que vamos fazer? Nós vamos deixar o diabo irritado. Como é que está o diabo na sua vida? Ele está feliz com você? Está tranquilo? Eu tenho que deixar ele irritado. Eu não quero que o diabo goste de mim, do meu proceder. Eu quero que ele fique nervoso. Eu quero deixar ele irritado. Porque a minha ação, os meus dias precisam louvar e engrandecer ao Senhor. E eu sei que tudo que louva e engrandece o nome do Senhor aborrece o maligno. Então, meus irmãos, vamos aborrecer o diabo todos os dias. Porque vamos viver para o Senhor aquilo que ele quer que nós vivamos. E ele cura. A Bíblia diz que Ele cura os corações partidos, as tristezas da nossa alma. Ele sara os que têm o coração quebrantado, coração partido, entristecido. Ele cura e Ele sara as suas feridas. Às vezes na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós somos feridos. Feridos por pessoa que temos grande consideração. Às vezes um pai abusivo, um marido que trai a confiança, uma esposa que trai a confiança, a ingratidão de um filho, a ingratidão de um parente, de uma irmã, de um irmão, de um sobrinho, o abandono, a rejeição de um pai, de uma mãe, são feridas que vão dilacerando o nosso coração. E sabe, irmãos, a gente precisa ficar muito atento, porque o diabo, ele é ladrão, não é isso? Ele é ladrão. E ele está pronto, sempre pronto a roubar cada coisa bonita que Deus nos dá. Por isso temos que orar, pedir ao Senhor que nos guarde. E você pode orar e confiar que Ele faz isso. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar, a teu respeito. Isso não é maravilhoso? De saber que você tem um Deus que ele comissiona, ele chama lá anjos e diz, ó, agora fica ali, eu quero você tomando conta do Antônio, vai com ele, na frente, atrás, nos lados, fica de olho nele, cuida da Adriana, não deixa que nada de mal aconteça para ela. Olha, a Girlene se movimentou, ela vai sair, ela tem que resolver coisas. Anjos, fiquem com ela. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós não temos os olhos assim espirituais, divinos, para enxergar, materializar isso, mas podemos crer com o nosso coração que nós não estamos sozinhos nessa terra. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Isso é maravilhoso. E blindados pelo Senhor, o ladrão, ele não irá roubar a sua alegria. Ele não vai roubar aquilo que Deus tem dado para você. Nós podemos permitir isso. Nós podemos permitir que o Senhor entre em nossa vida. Nós precisamos ficar atentos, clamar ao nome de Jesus. Amém? Habitue-se a isso. Viveu uma situação estranha no seu trabalho, retire-se, vai para algum cômodo. Às vezes a gente escolhe até o toalete, porque é um lugar de total privacidade, e vai lá e clama, Senhor, aconteceu um negócio esquisito ali, e eu percebo que o diabo está querendo me perturbar. Olha, o meu colega se levantou, olha, aquela coordenadora, o diretor, o gerente, né? A minha colega de profissão ali está se levantando. Senhor, põe as tuas mãos, não deixa o inimigo roubar a sua alegria. Às vezes é um episódio que acontece no seu dia. Essa semana a gente estava tão alegre, tão feliz, exultante com uma gravação do Na Real. Foi tão abençoador. Quando estávamos voltando para a nossa casa, pimba, bateram no nosso carro. Ai, gente, que susto, é um susto, né? E você pensa, e agora, como é que vai ser? E aí fica aquela coisa, quem foi a culpa, quem não foi a culpa? E aí, né, meus irmãos, teve que pagar o prejuízo nosso e o do outro. É uma tribulação, né? Quando a gente pensa assim, não, esse mês vai sobrar uma graninha, aí faz isso. Aí a gente pensou assim, não vamos reclamar, vamos glorificar ao Senhor. Não vai ser isso que vai roubar a nossa alegria. Não vai ser isso que vai roubar os louvores que a gente precisa render ao Senhor. Eu quero falar com você que veio aqui hoje, que saiu da sua casa, ou você que nos assiste aí pela internet. Talvez pode custar algumas lágrimas para você nessa terra. Talvez vai levar algum tempo. Pode ser que você passe por algumas situações, mas eu quero te dizer que você vai chegar do outro lado. Você vai chegar na terra prometida, na nossa Canaã, lá no céu, como um indivíduo inteiro, sem nenhum resquício do que você já foi. E isso é maravilhoso. Sabe como? Sabe aquela pessoa que, como eu disse, que é bagunçada por dentro? Aquela pessoa bagunçada que você costumava ser, você não precisa mais ser daquele jeito. O Senhor Jesus entrou na sua vida e Ele pode organizar tudo dentro de você. Os seus pensamentos, as suas emoções, aquilo que você sente. Às vezes eu fico pensando e refletindo que o meu marido deve pensar de vez em quando que ele já teve assim, umas 10 mulheres em mim, nesses quase 40 anos. Porque a mulher, ela é cíclica, nós temos os nossos ciclos da vida. Quando a gente é muito jovem, e eu me casei com 19 anos, a gente tudo é muito sensível, tudo magoa, não é? Falou um pouquinho mais firme, já fecha a cara, passa o dia emburrado. Umas coisas assim, peculiares da nossa imaturidade, né? E aí, um belo dia está muito alegre, muito exultante, muito feliz, e de repente os hormônios viram lá, e aí a gente está de cara emburrada, de tromba. Olha, são mulher, tem muitas, múltiplas facetas. Quem é mulher aí sabe do que eu estou falando. Eu acho que os maridos também sabem, né? Talvez você esteja dirigindo, voltando para casa e se perguntando, como será que eu vou encontrar ela hoje? Será que ela vai estar bem, né? Principalmente se na última vez estava meio nervosa, já abre olhando assim para casa. Tudo bem hoje, né? Quantas vezes, quando a gente tem os filhos pequenos, muitas vezes meu marido abria a porta e ele vinha, né? Com aquela, tinha vindo do culto, lá na BI, feliz, cheio da graça de Deus. E aí, quando ele abria a porta, sorridente, oi, boa noite. Boa noite. Você não sabe o dia, como é que foi? Eu já, você pega o Gabriel, você conversa com o Gabriel. Olha, pega o Lucas e assim. E ele falava, caramba, mulher furacão, né? Mulher dragão, soltando fumaça, fogo pela boca. É assim. E a gente, fora as nossas mudanças externas, mulher é mutante mesmo, né? A gente muda, os cabelos são esses, né? Tem mulheres que são aquele desespero, ora são louras, ora são morenas, ora são ruivas, ora é ruiva e loira ao mesmo tempo, porque fica todo manchado o cabelo, é assim. Então, nós vivemos muitas mudanças, mas existem coisas que são exteriores, né? E a Bíblia fala que existem coisas que nós podemos até, a gente pode até camuflar para os outros, podemos camuflar bem. Mas quando se trata do nosso coração, que também a gente pode chamar de alma, eu digo que você pode parecer muito bem do lado de fora, você pode estar completamente bagunçada, desorganizada, por dentro. Já aconteceu isso com você? Você vem, se arruma, se prepara, vem, coloca a sua cara de igreja. Você coloca a cara de igreja? Chega. Deus te abençoe. Oh, Deus te abençoe. E dentro, problemas, questões, bate-boca que teve com o filho, no casamento, questões que estão lá dentro, ansiedades, dúvidas, falta do dinheiro, e você está mais cara de igreja, né? Aquela cara de igreja. A gente tem essa facilidade de mostrar no nosso exterior que está tudo bem, enquanto no nosso interior pode estar desmoronando. Talvez você olhe, às vezes, aqui ao seu redor e pode pensar, isso não está funcionando para mim, está tudo errado. Pois eu quero te dizer que a condição da nossa alma, ela não é sentida somente por nós. Você sabia que quando você não está bem da sua alma, quem está ao seu redor, com quem você se relaciona, a pessoa também sente. O primeiro que sente é o cônjuge, e depois os filhos, e depois seus pais, se você já é adulto, eles também vão acabar sentindo. Seus colegas no trabalho podem começar a perceber. Eu quero te dizer que o melhor presente que você pode dar para a sua família é ser uma pessoa saudável. Por isso essa oração que o pastor Ari fez por nós, principalmente pelas mulheres, eu fiquei pensando, que bom, Senhor, faz isso que o teu servo está falando, dá-nos saúde para o nosso corpo, mas saúde emocional, psíquica. Senhor, cuida do nosso cabelo, sim, porque é importante para a gente. Cuida do nosso bem-estar. O melhor presente que você pode dar para a sua família é ser uma pessoa saudável, curada de alma. Porque assim você vai poder, principalmente a mulher, vai poder cumprir o papel que Deus lhe deu, que é de edificadora do lar. Como você vai edificar uma casa se você está desmoronando, se você está se desfazendo? Você, homem, como é importante você na casa. Como nós, mulheres, precisamos dos homens. Precisamos do nosso pai nos aconselhando, nos mostrando o caminho. Precisamos do marido para ser aquele apoio, para de vez em quando só nos abraçar e dizer, eu estou aqui. Pode deixar, eu estou aqui. Eu aguento. Sabe, uma vez eu acho que eu disse isso aqui, que Deus, ele fez os homens com as costas geralmente mais largas que as nossas. Porque vocês aguentam o tranco. Tem coisa, eu não tenho inveja nenhuma da masculinidade, de ser homem, nenhuma. Irmãos, é muito bom. As coisas que o meu marido suporta por mim, eu falo graças a Deus. Né? Aquecedor do chuveiro quebrou. Eu olho para ele e eu digo, o que eu tenho contigo? Não sei nada. Ah, tem uma pilha lá, muito prazer, não sabia que tinha pilha. Não sei nada sobre aquilo. Aí vem meu marido e fuça aqui, fuça ali, e mexe, e ajeita. E aí tem uma hora que também foge ao controle, ele fala, vou chamar um técnico. Aí Deus é bom, irmãos, eu nem lembro de ser técnico, eu não fico, quem que eu vou fazer? Fica igual aquele, né? E agora, quem poderá me socorrer? Aí você pensa que vai aparecer o Chapolin Colorado. Que bênção. Consertou. Está tudo bem. Tomamos banho frio só um dia, mas estava um calor arretado que foi bom. Agora já está ótimo. Que bênção. Homens, vocês são bênção de Deus. Deus deu os homens para socorrer as mulheres. A gente consegue fazer muita coisa numa casa. Mas aquelas coisas que nós não conseguimos é um desespero tão grande na nossa alma. E quando vem o nosso marido, acolhedor, abençoador, você é assim? Calma, mulher, não dá cotovelada no seu esposo. Deixa ele aqui. Vou fazer igual o pastor, não olha para o lado, olha para mim. Mas eu quero dizer que a presença do homem dentro de uma casa é tão vital, é tão importante. A maneira como você se coloca como sacerdote do lar, como cuidador da família. É muito, muito importante. Nós, as mulheres, precisamos de homens sábios, de homens tementes ao Senhor. Mas olha, irmãos, nós não podemos condicionar o nosso bem-estar, a nossa saúde emocional às circunstâncias da vida. Porque, como eu falei, pode ser que você derrame algumas lágrimas, que você passe algum tempo aí para até tudo se encaixar. Você não pode pensar que tudo tem que dar certo para você ser feliz, né? Só vou ficar leve, divertida, se tudo for do jeito como eu quero. Agir assim é, na verdade, fazer o jogo do inimigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos avisou, olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não podemos cair nessa cilada maligna de achar que tudo tem que ser do nosso jeito. E aí, se não é, você fica aborrecido ou aborrecida. Fazer assim é jogar o jogo do inimigo. A palavra de Deus, ela nos orienta que tenhamos cuidado, não é assim? Que a gente fique vigilante. Olha o que diz Provérbios no capítulo 4. Abra a sua Bíblia. No capítulo 4 e o versículo 23. Muitos já sabem de cor. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na versão NTLH, esse texto diz assim, olha como amplia o entendimento dele. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ficou mais claro, hein? Porque quando fala de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. O coração é o lugar das nossas emoções. Dentro da nossa sociedade ocidental, a gente entende que o coração é o lugar dos sentimentos. E o pensamento está na mente. Mas, para o hebreu, para o povo aqui, não era. O pensamento, os pensamentos vinham do coração. As emoções e os sentimentos estavam nas entranhas, lá no intestino. Tem coerência, quando você fica nervoso, você fica com dor de barriga, não é assim? Então as emoções trabalham aqui. Por isso que muitas pessoas que sofrem de colo irritado, que sofrem de problemas estomacais, precisam resolver o emocional também para ajudar a curar. Então tem muita coerência. Então a Bíblia fala para você ter cuidado o que você pensa. A alma, nós podemos dizer que ela é a sua personalidade, é dali que saem os seus pensamentos, né? A sua essência, é como você se apresenta ao mundo, é o seu eu interior, é quem você é, né? A minha alma representa a mim, quem eu sou, minhas características. O nosso espírito é aquele que se conecta com Deus, é aquele que se eleva ao Senhor. E o nosso corpo é a nossa carcaça, que aguenta, que suporta, né? Que acomoda o espírito e a alma. Deus pode curar a sua personalidade. Deus pode curar o seu jeito de ser. Deus pode curar o seu eu. Em Tiago 1, 21, ele fala, pelo que rejeitando ou deixando toda imundice e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Interessante. Esse texto, ele não está falando de salvar o espírito, percebe? Porque o espírito, o Senhor, salva para a eternidade, para o céu. Ele está falando de salvar a alma. Está falando sobre salvar o seu jeito de ser. Curar essa maneira que você tem, às vezes agressiva, às vezes ríspida, às vezes indiferente, às vezes egoísta, de não querer servir. Para que você possa, essa cura, aliás, esse jeito de ser, perceba que no contexto desse versículo de Tiago, ele está falando sobre a prática de vida. Não está falando de salvação para o céu, de salvação eterna, falando da prática de vida. Então, nós podemos colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela é o bálsamo curador que nós precisamos. que vai trazer salvação, plenitude para essa vida interior, para a minha mente, para o meu coração. Irmãos, a nossa mente, ela também foi salva, não só o seu espírito. Quando o Senhor Jesus foi morar no seu coração, o Senhor salvou o seu espírito, o seu corpo e a sua mente, a sua alma. E às vezes a gente fica brigando com Deus e mantendo aqueles traumas, aquelas situações que nos perturbam, perturbam os outros e causam problemas em nossa vida. Então nós precisamos aprender a pensar como uma pessoa salva e não mais acreditar nas mentiras do diabo. Nós precisamos usar o capacete da salvação e mudar a forma de pensarmos. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para conhecer qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe de uma coisa? O meu espírito foi salvo, mas não somente o meu espírito, também a minha mente, as minhas vontades, as minhas emoções, elas precisam estar subjugadas ao Senhor. Eu não tenho mais que fazer o que eu quero só porque eu quero. Eu não tenho mais que ficar com raiva se eu não conseguir o que eu quero. Mas agora eu posso querer o que Deus quer para mim. Vou repetir. Você não precisa mais ficar com raiva de não ter ou não conseguir fazer o que você quer. Mas agora você pode querer o que Deus quer para você. O que Deus quer para você nesta situação que você tem sofrido? Pergunte ao Senhor. No Salmo 40, é um salmo muito conhecido, versículos 2 e 3, fala que o Senhor, ele tirou do fundo de um poço de desespero e de medo, e de um atoleiro de lama, e me fez andar sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Coisa mais maravilhosa. E ainda diz que ele pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí olha o que diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Viu como você é o outdoor de Deus? Viu como você é a propaganda do Senhor? Quando o Senhor te tira do poço. O Senhor tirou muitas pessoas. Eu era criança e eu ouvia muitos testemunhos na Assembleia de Deus, lá na igrejinha da minha avó. E as pessoas diziam assim: porque Deus me tirou do lamaçal do pecado. Eu ouvia muito isso, né? Da sarjeta. Me tirou de um poço de perdição e me colocou firme na rocha. Quando eu era criança, eu achava engraçado, porque, né, eu ficava imediatamente imaginando, né, a pessoa dentro de um poço sujo, cheio de barata, aranha, escorpião. E aí eu imaginava a pessoa toda suja de lama. Eu achava engraçado aquilo. Mas, gente, não é isso. Não é isso, o pecado é sujeira, o pecado nos separa do Senhor e é um poço sem fundo. Hoje o pastor Ari falou muito aqui sobre José, né? Fechou aqueles estudos que ele estava fazendo sobre José. E nós lembramos que José, ele foi colocado num poço. Que tristeza, irmãos, que sentimento terrível deve ser viver dentro de um poço, ficar ali num poço. Você vem mil pensamentos: será que tem um bicho aqui? Será que vai entrar um bicho aqui? Será que vai brotar água e eu vou me afogar? Ou já tinha água e eu tenho que me segurar para não me afogar? Será que vão tampar o poço e eu vou ficar esquecido? Que sentimento terrível. Ele foi jogado num poço para morrer. E apesar daquela traição dos seus irmãos, da injustiça, da maldade, do abandono Que coisa preciosa, José confiava em Deus, no Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. E ele já era um jovem curado de alma. Curado de alma. Ele não era escravo de si mesmo, mas ele entendeu que Deus estava com ele e tinha poder para mudar as circunstâncias difíceis da sua vida. Eu ouvi uma pessoa dizendo, se você estiver num poço, o que você tem que fazer? E o grupo ficou, aquele grupo ficou pensando, oh, meu Deus, o que a gente tem que fazer? Você tem que sair desse poço, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que olhar para cima. Porque o único jeito de você sair do poço é pela boca do poço. Então você tem que olhar para cima. O salmista fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem dos montes? Não. Meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. A única coisa que pode acontecer com alguém que está num poço é aguardar a mão do Senhor te puxar para fora. E eu sei que Deus tirou muitas pessoas de um poço de perdição, de um poço que Ele mesmo se colocou, talvez você mesmo pelas suas atitudes. Mas eu quero te perguntar, assim como José, você já decidiu ser bênção aonde você está? José decidiu ser bênção aonde ele estivesse. Ele foi o melhor escravo ali para Faraó. Ele fez o trabalho dele tão brilhante, tão bem feito, que se destacou. Quando Faraó tem o sonho, pede, conta para ele, tem a interpretação, ele se destaca, ele ganha um status que ele nem imaginava. Ele se torna o administrador do Senhor, do Faraó, daquele homem. Olha, a gente precisa decidir ser o melhor que a gente pode, aonde nós estamos, porque o nosso Deus cuida de nós. E para terminar, eu quero falar sobre algumas coisas práticas para o nosso dia a dia. Como que a gente vai? Como que vai haver cura na nossa alma? Para haver cura na nossa alma, você tem que receber incondicionalmente o amor de Deus por você. Reconheça este amor. Parece que eu estou falando assim, você está falando isso para quem não conhece o Senhor. Muitos crentes, meus irmãos, muitos caem numa conversinha do inimigo, que quando você está passando por uma luta, ele vem e diz, viu? Deus esqueceu de você. Né? E você pensa, ele não me ama. O Senhor ama você. Você não merece. Eu não mereço, mas Ele nos ama. Você não pode comprar esse amor. Você não pode, olha que coisa linda, você não pode impedir que Deus te ame. Você não pode impedir, porque o Senhor falou, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o mundo porque o mundo deixou. Eu vou deixar você me amar. Não, você não tem esse poder. Ele te ama. Deus não vai te amar mais do que Ele te ama. Você sabia disso? Eu estou levantando as madrugadas para orar, então acho que Deus agora me ama mais. Ele te amava já do mesmo jeito. Ele te ama. Ele ama você. Isso precisa estar muito gravado no nosso coração. Os adolescentes precisam saber disso. Mesmo que alguém diga alguma coisa errada aí para você, diga que você é esquisito, você é esquisita, você é estranha. Eu não gosto de você. Lembra, Deus me ama. E Ele gosta de mim do jeito que eu sou. E Ele quer me transformar. Ele me recebeu, Ele me aceitou como eu sou. Mas Ele vai me transformar para fazer de mim aquilo que Ele quer. Então nós não podemos mudar isso. Essa é a verdade. Ele te ama com um amor perfeito. O meu esposo fala sempre do tripé da fé. Vocês lembram do tripé da fé? Qual era? Deus é bom. Deus é bom e ponto final. Deus não faz maldade. Deus é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele disse que nos ama. E Ele cumpre isso. E o terceiro tripé. Ele me ama. Deus é bom, Deus é fiel Deus me ama. Isso tem que estar gravado em nosso coração. Porque quando vem o dia mau, a gente fica meio balançado e a nossa fé tende a enfraquecer. Mas se você tem essa certeza, você já está curado na sua alma, o Senhor vai te abençoar e você vai sair deste momento difícil com vitória para contar. Mesmo que não aconteça do jeito que você quer, mas o Senhor é contigo. A segunda coisa que nós podemos pensar a respeito da cura da alma, para haver cura na sua alma, você precisa receber verdadeiramente o perdão de Deus. Existem muitas pessoas que oram ao Senhor, pedem o perdão a Deus, mas ele meio que não acredita que Deus perdoou. E ele fica se culpando, ele continua remoendo sobre aquilo terrível que ele fez, sobre aquela situação, que ele se sente culpado. Não estacione nas lembranças do passado. Quando você estaciona nas lembranças do passado, o diabo logo percebe que é uma oportunidade para te aprisionar e para te congelar. Não estacione nos seus próprios erros. Não estacione na sua dor. Entregue isso ao Senhor. Peça perdão das suas falhas e peça ao Espírito Santo a te ajudar a mudar, a fazer diferente. Terceiro, para haver cura da nossa alma, é preciso que perdoemos aqueles que nos ofenderam. Ah, pastora, mas aí isso é difícil. Eu sei que você vai dizer que isso é muito difícil. Olha, difícil não significa impossível. Porque Deus não ia pedir para você fazer alguma coisa, nada que nós não pudéssemos fazer com a ajuda dele. E outra coisa, nós devemos perdoar com a total direção do Espírito Santo, sem envolver o nosso sentimento. Ah, eu não estou sentindo de perdoar. Você não precisa sentir, você só precisa perdoar. O que que o Senhor disse para a gente fazer com os nossos inimigos ou aquele que nos ofende? Vocês lembram? Orar. Irmãos, eu não conheço ninguém que resolveu orar dia e noite por aquela pessoa que o ofendeu não conseguir perdoar. Porque você vai... Não é aquela oração, né? Senhor, queima. Né? Fulmina. Não é esse tipo de oração. Você vai fazer a oração por ele que você gostaria que fizessem por você. Teve uma pessoa que me disse assim, mas eu vou ter que orar pela mulher com quem o meu marido me traiu e ela tem me afrontado. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho ódio dela. Eu falei, então, ela é o quê? Sua? Minha inimiga. Eu falei, o que a palavra de Deus manda fazer? Aí ela falou, não acredito que eu vou ter que orar por ela. Falei, é o único jeito para você conseguir perdoar. Você precisa orar, pedir ao Senhor. Dessa maneira você vai conseguir. Irmãos, eu estou falando de algo que a gente já experimentou. Eu lembro, eu e meu marido, a gente estava perturbada aquela situação. Tinha uma pessoa que nos perturbava. As ações, o que falava, suas atitudes. E a gente vivia falando sobre aquilo. Ai, e ficava chateado. Um dia nós tiramos férias, fomos para Fortaleza, praia, como é que é? De Iracema. Estava bom demais, aquele ventinho. E o que que a gente começou a falar sobre quem? Pelo amor de Deus, a gente gasta uma grana para estar num lugar bonito. E aí você leva o seu ofensor, ali a gente caiu a ficha, peraí, está errado. Quando a gente é mais jovem, né? A gente não tem tanta experiência com o Senhor, a gente vai fazendo isso. Mas o Espírito Santo nos lembrou e falou, vocês têm que orar, vocês têm que perdoar, esquecer isso, deixar nas minhas mãos. O que a gente fez? Começou a orar pelo abençoado. Senhor, tem misericórdia. Senhor, essa pessoa perturba a gente. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a gostar dessa pessoa. Me ajuda a não me importar tanto com as coisas que ele faz. Irmãos, que não demorou quase nada. Saiu do nosso coração. A gente encontra, cumprimenta, sorri. Não machuca, não atinge, não fere, não faz nada. Então, muitas pessoas às vezes nos procuram pedindo conselho. Senhor, pastora, pastor, me ajuda a orar, a perdoar aquela pessoa. Eu tenho muita dificuldade. Aí a gente ora, a pessoa fala que não, Deus vai te ajudar. Passa um tempo e a pessoa volta com a mesma coisa. E eu pergunto assim, você está fazendo o que a Bíblia fala para fazer? Orar pela pessoa? Você está fazendo a outra coisa que o Senhor fala sobre o nosso inimigo? Não é só para orar, é para abençoar. O que é abençoar, irmãos? É falar coisas boas para aquela pessoa ou daquela pessoa. E amaldiçoar é falar coisas ruins daquela pessoa para aquela pessoa. Então, a outra atitude que você tem que ter, além de orar por aquele que te ofendeu, é parar de ficar falando as ofensas que ele fez a você, para todo mundo. Né? Você está sempre falando, sempre relembrando, comece a abençoar. Comece a abençoar a vida do teu inimigo e o Senhor vai mudar o seu coração, vai ter paz na sua vida, você vai dormir tranquilamente, a ansiedade vai embora. Então, para que você consiga perdoar quem te ofendeu, pare de ficar falando das coisas terríveis que essa tal pessoa falou ou fez para você. Comece fechando a boca. Não tem nada para falar? Então não fale nada. Olha, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para curar o nosso coração, curar a nossa alma. A gente leu aqui em Provérbios, no capítulo 4 e o versículo 23. Deixa eu abrir de novo aqui. Oh, gente, sumiu. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nós precisamos pedir ao Senhor que vasculhe os nossos pensamentos. Como disse o salmista, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Peça ao Senhor, Senhor, sonda meu pensamento, me ajuda a pensar coisas que enaltecem o teu nome, que honram a ti, que não venham trazer feridas, culpas, maldição sobre a minha vida. Sabe o que vai acontecer quando a gente começar a agir assim na nossa vida? O diabo vai ter um colapso. Ele vai ficar irritado, ele vai ter um surto psicótico. E o Senhor, o nome do Senhor vai ser louvado. Para haver cura da nossa alma, saia do lugar de autopiedade. Pare de se achar a pessoa mais sofrida do mundo. Talvez, e eu vou dizer que sim, que talvez aqui neste lugar tenha alguém que está sofrendo muito mais que você. Ah, eu estou sofrendo muito. Pois aqui deve ter alguém sofrendo mais que você. Nós sempre vamos encontrar alguém com problemas mais difíceis do que nós. Não é verdade isso? Nós temos um Deus que lava o nosso coração, que lava o nosso pensamento. Peça a Ele, Senhor, passa o Teu sangue em mim, passa o Teu sangue na minha mente, no meu coração, cura a minha alma. Assuma as suas próprias atitudes, assuma os seus erros, assuma que é importante, o Senhor quer trabalhar nisso. Às vezes, eu não estou bem, eu estou meio chata, e meu marido sinaliza assim, com muito cuidado, né? Vai falando comigo, olha, você está terrível, você não deixa eu terminar uma frase. Eu estou contando um negócio e você atropela e diz que é uma coisa assim. E aí eu fico assim, caramba, eu estou assim? Estou muito agitada, estou muito ansiosa. E é desagradável isso, realmente, né? Já pensou? Você está falando assim, pois é, então. Eu fui lá no mercado e alguém chega e você, e estava com a promoção do tomate. Aí você fala, Falei, é, então, estava com a promoção do tomate, né? Não, eu saí, eu fui, aconteceu um problema assim, assim, e chegou uma pessoa, e aí o outro vem e corta e já diz o que foi feito. Eu estava desse jeito. E de vez em quando eu fico assim, né? E meu marido fala assim, amor, você está atravessando, você está atropelando. São as nossas ansiedades. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que reconhecer, avaliar e dar marcha ré. Falar, não, eu vou voltar e avaliar como eu estou fazendo. Às vezes, essa é uma atitude até que dá para resolver. Não aborrece, enche a paciência, mas não é para jogar fora a pessoa, né? Mas tem umas situações outras que são mais pesadas. E você precisa pedir ao Espírito Santo que te ajude. Você quer um remédio para essa dor que fizeram com você, que tanto te angustia, e você fica se autocomiserando, você fica aí com pena de você mesmo o tempo todo? Você quer um remédio? Abra em Provérbios 4, 20. Que remédio bom. Diz assim, meu filho, minha filha, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarde-os no íntimo do seu coração. A palavra de Deus. Este é o remédio para as nossas dores. Este é o remédio para as injustiças que fizeram com você, para os abusos que fizeram com você. Leia a palavra do Senhor, fale com o Senhor, entregue para Ele. O remédio para a nossa alma está na palavra de Deus. E para concluir, para haver cura da alma, assuma uma postura de gratidão. Como a gratidão é importante, meus irmãos. A gratidão é como se assoprasse um nevoeiro. Está tudo nublado. E aí chega aquele raio de sol maravilhoso e pronto, tudo fica claro. A gratidão é assim. Por isso que o Senhor nos orienta em 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo, dai graças, em tudo, em todas as circunstâncias. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, que o diabo vai bater em retirada. Um coração grato, isso alegra o coração do Senhor. Filipenses 4:6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão é o antídoto para a ansiedade. Você está ansioso por algumas questões? Faça logo uma lista, bota lá, uma lista de 10 coisas para você agradecer naquele dia. Não vale coisas repetidas do passado, não, tem que ser nova, fresquinha. Então a gente tem que parar e pensar, o que eu posso agradecer a Deus neste dia? Tenha esse hábito, cultive este hábito de agradecer e o Senhor vai trazer cura para a sua alma. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa guardar o que eu falei lá no início, que uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo e para Deus, uma das melhores maneiras de você servir a Deus, é deixá-lo curar a sua vida, a sua alma, para que através disso, isso seja uma pregação na vida de outras pessoas. Eu quero orar por você. Orar por você, porque ter a alma ferida não é vergonha. Você pode apresentar isso ao Senhor. Se é uma ferida recente, foi algo que aconteceu essa semana, mesmo que seja algo muito antigo e que você não tem conseguido se livrar sozinho, nem é para você tentar, porque sozinho nós não nos curamos. Nós somos curados pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo amor do Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesse momento. Você gostaria de vir aqui, receber esta oração para o seu coração, para a sua alma, pedir ao Senhor, Senhor, esvazia Tira tudo isso, me ajuda se é perdão que eu tenho que dar, me ajuda a perdoar, se é confiar no teu amor, me ajuda a confiar no seu amor, se é, Senhor, para receber o seu perdão, pois eu não tenho tido essa condição, eu quero receber, se é para você parar de ter autopiedade, se é para você ter mais gratidão, se você está buscando, Senhor, eu quero ter um coração mais grato, oh meu Deus, eu preciso ter um coração mais grato, eu preciso aprender a contar as bênçãos que tu me dás. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu queria perguntar, tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, receber o perdão dos seus pecados, ser salvo para viver no céu, a eternidade com Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida? Se você nunca fez essa confissão, esse convite ao Senhor e quer fazê-lo hoje, levante a sua mão assim, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir que o Senhor mude a sua caminhada. Deus abençoe você. Que bom. Que decisão boa. Tem mais alguém que quer? Que quer dizer assim, eu quero Jesus no meu coração. Eu quero a salvação e também quero que Ele seja Senhor do meu coração. Curar a minha alma. Tem mais alguém como o nosso amigo fez isso? Tem mais alguém? Não? Nós vamos orar. Vou pedir o pastor Ari. Vou pedir o pastor para orar por nós e pedir que o Espírito Santo cure o nosso coração.
Eu gostaria de pedir ajuda dos nossos diáconos, diaconisas que estejam aqui à frente. Vou pedir à igreja que levante as suas mãos na direção desses irmãos queridos que vieram aqui à frente, suplicar ajuda, suplicar a misericórdia e a graça do Senhor. Meu Deus amado, eu quero em nome de Jesus rogar em favor de todas essas pessoas que estão aqui à frente. Eu não as conheço, Senhor. Não sei como elas lidam com a vida, mas Tu as conheces. Tu conheces profundamente e sabes como elas lidam com todas as circunstâncias da vida. Os desgastes emocionais, físicos, que elas sofrem, Senhor, no lidar com o cotidiano. Muitas vezes não sabemos como lidar, muitas vezes nos expomos, muitas vezes, ó Deus, expomos pessoas, Senhor, nos complicamos, às vezes com o simples e muitas vezes com aquilo que é complicado, com aquilo que é difícil. Nós te pedimos ajuda, nós te pedimos socorro, meu Deus. Vem nos dar sabedoria para nós lidarmos com a vida, lidarmos com o cônjuge, lidarmos com os pais, lidarmos com os filhos, ó Deus querido, lidarmos com as pessoas do nosso cotidiano. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, nos dá sensibilidade, meu Deus querido, de forma que dotados de capacidade do céu, de capacidade do Teu Espírito Santo, meu Deus, nós possamos viver dias com os nossos corações tranquilos, equalizados, Senhor, sem perdermos as condições que precisamos para lidar com cada dia, com cada pessoa, com cada circunstância. Eu rogo a bênção da sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria do céu, para aprendermos a viver, aprendermos a lidar com as circunstâncias externas, com as circunstâncias internas, de maneira que possa haver paz no nosso coração, que não venhamos a nos tornarmos pessoas enfermas, doentes, tóxicas, ó Deus, porque não sabemos lidar com a vida, com os nossos sentimentos e com as circunstâncias que nos envolvem. Guarda nossa alma, guarda, ajuda-nos a guardar o nosso coração, meu Senhor. Eu rogo esta graça sobre a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de todos que estão aqui neste santuário, que podem nos ouvir. Em nome de Jesus, eu rogo cura, Jesus. manda cura nesse momento, Senhor amado. Cura, Deus, para a alma, para o coração. Em nome de Jesus, estabelece a paz. A paz, aleluia. A paz que vem de Ti, aleluia. A paz que é árbitro em nossas vidas, que ela seja árbitro, que está acima de todo entendimento. Que essa paz inunde o nosso coração. Paz que é fruto, que é resultado de uma confiança em Ti, que é resultado, aleluia, de uma entrega total a Ti. Obrigado, meu Deus, por essa bênção, pela Tua palavra que veio de encontro ao nosso coração e nos abençoou e ainda nos abençoa. Muito obrigado.